vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HDMSB.
Boa noite. Meus queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Estamos começando o Estação Basquete de número...
Hoje vai, hein?
Vejam vocês, 29.
Olha.
Sim.
Olha, o que
você,
passou?
Ouvinte atento do Estação Basquete, reparou que na semana passada nós fizemos pela segunda vez o programa 27. Um motivo é porque esse era o número que eu jogava nas quadras com o Pinheiros e depois com a ECA.
Esse é o motivo.
E o segundo motivo é que o 28 é o número de azar desse programa, então nós não fizemos ele, nós pulamos ele. Estamos agora no 29, cujo tema é... couro, exclamação, de lavada. Nós vamos, é claro, girar em torno do tema... que está nessas finais de conferências, que é tomar um couro. Não é verdade, Marcos do Amaral Jorge?
Muita gente tomando couro, né? Muita gente tomando couro nas finais aí da conferência. Mas ninguém tá morto ainda, né? Isso é importante que se diga também. Ninguém tá morto.
Não?
Não, ninguém tá morto
então
ainda.
Tá bom.
Embora nunca tenha acontecido
na história da humanidade desse planeta, ninguém tá morto.
É verdade. Isso é assunto que a gente vai tratar no decorrer do programa.
Beleza.
Muito bom.
No seu quadro, você...
Rafael Gonzaga, você que, diferente do Marcos, não precisa pegar o tema dos playoffs pro seu Boa Noite, o que você nos traz no programa de hoje?
No meu programa. No meu programa.
Parabéns.
Meu programa.
Parabéns.
No Balão Sexto a gente vai resgatar um pouquinho os... quais as grandes lavadas e as maiores lavadas da história dos playoffs da NBA.
Muito boa, bom. Boa. Sempre um viajante da história. Leandro, a mim, você me olha com uma cara...
Não, é que eu tô pensando
quem vai
que...
esperar o gancho. Você é um viajante da história, que eu sei.
Pois é, que vou resgatar um pouquinho. Fiquei pensando, como é que deve ser resgatar um pouquinho, né? Porque ou resgato ou não resgato.
É só aquele tiquinho.
Né? Não, é como o Camões, que tinha ou a mulher ou... os Lusíadas. E ele salvou os Lusíadas.
Eu não sabia disso. Obrigado pelo...
Viu? Resgatou um pouquinho.
Resgatou só um pouquinho dos amores dele.
Isso. Entendi. Um pouquinho de seleção brasileira aqui no quadro Brasil Zilzil. Tem convocação. A gente vai falar sobre a convocação, sobre os que não foram convocados, pinçar dois deles e explicar por que não estão.
Boa.
E debater o porquê não estão.
Boa. Sim, o debate.
Debate. Importante. Exato. O debate.
Ele que também acha importante o debate, falou agora... Gustavo Bataglia, o que você nos traz hoje?
Boa noite, queridos. Já que o nosso tema hoje é grandes lavadas, escolhi um cara que não é que ele sofreu grandes lavadas na vida dele, mas ele perdeu tanto que ele se enquadra nesse bolo aí.
Muito bom. Ele que se enquadra nesse bolo também já perdeu muitos jogos de lavada, inclusive comigo em quadra. André Cavalieri... você está na escuta, Darth Vader?
Estou.
Olha, que voz límpida.
Límpida, hein?
Agora sim, André, o que você nesse programa? Como você está?
Eu tô bem. Eu vou, tô bem. Você tá bem?
Tô bem.
Vamos lá. O DDD dessa semana, o Miguel, eu vou falar sobre o menor placar da história.
Ô, louco.
E também vou contar uma história pitoresca, direto lá da terrinha de Tele Santana.
Olha!
A gente se fala mais tarde.
Seria o jogo Eka e Odonto feminino, Juca 2010, 10-8?
Não, não, jogo valendo, né? Pelo amor de Deus.
Depois de 4 prorrogações.
Tele Santana?
Não, o jogo com o menor placar.
Tele Santana, Miguel? Não, no universitário esse resultado tem toda hora. Mas num nível mais alto aí. Enfim, eu não quero entregar,
isso,
cara.
Da sedução com o nosso ouvinte, pra ele ficar com a gente até o final do programa.
Boa.
Né? Ele sabe. E no programa de hoje também teremos uma trilha sonora que vai homenagear alguns astros dessa final de conferência e pensará sobre um futuro melhor para alguns outros. Fiquem ligados, esse é o Estação Basquete 29 Couro de Lavada.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos um assunto no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto ou tema é o jornalista, basqueteiro e handballzeiro também, Juliano Galli.
Salve meus amigos do Estação Basquete, tá chegando aqui mais um giro de notícias para falar, é claro, dos playoffs da NBA. E não é que a gente está assistindo, talvez, as finais de conferência menos emocionantes da história? Bom, ontem o Atlanta Hawks até que tentou, e na verdade conseguiu colocar um pouco de emoção nessas séries, mas o Cleveland Cavaliers venceu o jogo na prorrogação e abriu 3-0. Agora, o time de Cleveland tem a chance de garantir a vaga nas finais da NBA já na próxima terça-feira, amanhã, jogando diante da sua animada torcida. Não podemos deixar de falar, é claro, da performance assustadora de LeBron James. O cara anotou 37 pontos, 18 rebotes, 13 assistências. De quebra, ainda passou Karl Malone e se tornou o sexto maior cestinha da história dos playoffs. Passou também Jason Kidd em número de triple-doubles na pós-temporada. Agora, o LeBron está atrás apenas do Magic Johnson nessa lista. Esse cara é mesmo um monstro. Mas e aí, o que vocês acham? Já dá para o pessoal de Cleveland preparar aquele adesivinho de NBA Finals para colocar na quadra da Quicken Loans Arena?
Eu acho que sim, já pode colocar, já pode começar a fabricar. Até as camisetas também, tá valendo.
Ninguém nunca virou um 3-0. Eu acho que vai ser difícil eles virarem.
Mas não era você que falou que não tava morto ainda, Marcos Amaral?
Eu falei exatamente isso. E vai ter um 4-0, hein?
Vai ter um 4-0.
Ainda chuta um 4-0.
Talvez não esse, mas vai ter um 4-0.
Acho que os dois 4-0.
Eu acho que vai ter um 4-0 aí.
Ninguém passa a bola pro Dedé, né? Vocês são foda.
Não, ficaram rodando a bola, evitando o Dedé, e deu sexta, né?
Deu sexta.
Então deu sexta.
E vou, não precisa pegar na bola no tempo inteiro.
Eu não participei porque eu só levo o toco do aro, velho. Eu levo o toco do cronômetro toda vez.
Do buzzer.
Mas pegando um pouco aí do que o Juliano Galli falou, LeBron James monstruoso ontem. 18 rebotes, 13 assistências, 37 pontos. Só que ele quebrou um recorde ontem também, que o Ju simplesmente esqueceu. O maior número de bolas tentadas em um único jogo na carreira. Ele nunca chutou tanto na vida igual ele chutou ontem. 37.
E ainda assim foi menos que o Westbrook no outro dia, que ele chutou 44. Né?
37 bolas ele chutou, acertou 14. Vai, Dedé.
Eu queria falar disso, inclusive, porque os nossos ouvintes e nossos seguidores do blog são sempre os caras mais inteligentes, são muito mais inteligentes que nós, né? É um público muito, muito letrado no quesito de basquete. E os caras falaram assim, o mais impressionante é o cara que começa uma partida 0-10, porque levou os 10 primeiros arremessos, e consegue dar a volta por cima, entendeu? Consegue manter um psicológico ali e consegue depois fazer ponto, jogar tão bem quanto ele jogou.
É o prêmio Kobe Bryant.
Eu tinha um treinador que falava assim, e ele falava muito isso pra mim porque eu errava muito. Joga o jogo até o final.
você nunca sabe se você vai fazer um ponto e esse ponto vai ser o que vai ganhar o jogo.
É.
E é isso que o LeBron faz, ele, sem se preocupar, ele vai chutando.
Ele faz um monte de recorde junto, ele maior número de chutes, o pior começo da história, passou o Karl Malone, é isso aí, tá rolando.
Agora, tem um outro ponto, diga, Rafa, pode falar.
Não, na verdade, só ia falar, na verdade, eu acho que ele foi pra Cleveland também pra isso, né? É, ainda mais agora que os outros dois astros grandes estão de fora machucados, no final do dia, pra ele tá bom, porque assim, se ele perder, ele vai ter em quem pôr a culpa... E se ele ganhar, vai ser todos os louros pro menino.
E foi engraçado, né? Porque ontem, na hora que a partida acabou, ele deu aquela ajoelhada no chão, né?
Isso é LeBron.
Ele fez uma ceninha ali. Tudo bem, o cara tava cansado porque acho que no começo da prorrogação ele tava alongando, ele tava vendo...
Ele tava com torção no pé e tava com cãibra também.
É, então. É, e aí ele deu aquela valorizada, né? Ganhou, ajoelhou.
Não, e depois vai dar entrevista e vem falar que eu como líder tenho que fazer isso.
E do ponto de vista estritamente dos números, eu não sei se vocês falaram enquanto eu tava indo buscar papel, caiu água na mesa aqui.
Dessa vez não fui eu, hein?
Do ponto de vista estritamente numérico, o primeiro período dele quase pouco conta, né? Ele terminou o primeiro período, sei lá, 2 pontos, talvez.
É.
E só fazendo o jogo de distribuição, dando assistências e tal, mas não fazendo o jogo que vimos ele fazer nos outros 3 períodos.
E agora, uma coisa aqui que tem que ser dita Fala, Dedé, pode falar, cara.
Desculpa, Kravis, eu queria propor duas breves discussões.
Duas?
Você pode até falar antes de... Duas.
Vai lá.
A primeira é primeiro, Tristan Thompson pegando rebote de ataque, garantindo ali um rebote de ataque, meu, preciosíssimo pra bola de 3 do LeBron James. Eu gosto muito do Tristan Thompson, principalmente por conta desse, pô, pegar rebote de ataque pra mim é muito demonstração de que o cara tá se doando e tal, dos dois lados da quadra. E segundo... falar desse, é muito difícil falar é difícil falar o nome dele, Delevadova, que pra mim é um cara que é extremamente sujo, velho, que ontem levou na orelha, devia ter levado mesmo, que o cara tá
que
machucando
isso,
todo
André?
Mundo de propósito,
que
na minha
isso,
opinião.
Isso, André.
Olha, calma. O André levantou calma. Um ponto muito interessante, que inclusive Fernando Céspedes, que já foi desse programa no antigo Overdose
Basquete, primórdios de...
ele levantou essa questão que no lance que o Al Horford foi expulso, de novo, o Delevadova caiu para machucar um atleta. Não é verdade, André?
Eu acho que ele cai para machucar sempre, cara. O cara prendeu o pé do foi do Taj Gibson, né, eu acho, no Chicago Bulls. Aí tudo bem, daí já mostrou que o cara já não é bom caráter, porque prendeu propositalmente. Depois tirou o Kyle Korver da coisa e ontem caiu em cima do joelho machucado do Horford, que saiu no jogo anterior com o joelho machucado, caiu em cima do joelho machucado do Horford ontem. Eu acho que o cara tá fazendo tudo... Pra mim é jogo sujo. E ontem os caras na ESPN, desculpa, na TNT, depois do jogo, tava falando a mesma coisa. Charles Barkley concorda comigo, eu sou o Charles Barkley desse programa.
O Horford também concorda com você. Ele não falou que é um cara sujo, mas que ele falou que aqui na NBA ele chegou há pouco tempo aqui na liga. Ele precisa entender que aqui na NBA é uma irmandade de certa forma e que você não pode fazer esse tipo de coisa. Acho que ele deve pensar nisso e pedir desculpas. Mais ou menos esse tom que ele falou.
Boa.
Olha,
agora, retomando uma coisa que eu queria falar aqui, a gente tem que dá um belo parabéns também pro Atlanta Hawks, que fez um jogaço.
Um belo jogo sem o Al Horford, sem
um
o Caro Corvo.
Gente, exatamente. Os caras estão se superando, cara. É um time que...
O
discurso do perdedor é gostoso, né? Porque você pode fazer e mandar elogio pro cara, porque assim, não tem problema, ele vai perder mesmo, mas tá de parabéns.
Aproveitando o que você falou, e o Atlanta vai cansar bastante esse time do Cleveland pra uma possível final de NBA, né? Ontem o time do Cleveland jogou com 8 jogadores. Os 5 titulares e mais 3, sendo que o terceiro deles é o Shawn Marion, que ele jogou 3 minutos e 51 segundos, quer dizer, o LeBron James está cansado, não é à toa, e aí ele vai chegar para a final contra o Golden State.
Mas você acha, né, Molinho, porque...
Diga.
Tá o Kyrie Irving, eu acho que poderia estar jogando, e ele tá se poupando, eu acho, porque não tá precisando, cara.
Aí, entre o Kyrie Irving e o Delevadova, vaza e não joga mais, é isso.
Bom, vamos seguir pro... Dedé.
Desculpa.
Vamos seguir no giro de notícias, meu amigo, que a gente vai voltar nesse assunto ainda. Tudo bem, Dedé? Tudo bem.
Tudo bem, desculpa. Tá com o delay meio grande
o
hoje.
Tá meio
grande. Tô demorando pra responder. Foi mal.
Beleza, então. Use Scamparini do Vaticano.
Então, vamos ouvir Juliano Gale.
também está muito perto das finais da NBA é o Golden State Warriors, né? A franquia de Oakland, inclusive, pode garantir a vaga nas finais, que não vem desde 1975, daqui a pouquinho, já que a série contra o Houston também está 3-0. E bom, já que a gente deu tanta moral para o LeBron, não vamos nos esquecer dos 40 pontos de Stephen Curry, inclusive das 7 bolas de 3 convertidas em apenas 9 tentativas. Graças a esse desempenho assustador, Curry estabeleceu um novo recorde de bolas de 3 convertidas em uma mesma edição dos playoffs. Foram até agora 64 cestas. Mas o mais impressionante é que o armador do Warriors precisou de apenas 13 jogos para esse recorde, enquanto que o Reggie Miller, que era o detentor do recorde antes do Curry quebrar, precisou de 22. E é claro, não vamos nos esquecer que o Curry ainda tem alguns jogos pela frente nessa edição dos playoffs. Mas é isso mesmo então, pessoal? Está desenhado esse grande duelo para as finais da NBA? LeBron James versus Stephen Curry?
Não, não está.
Claro que está, pô.
Está bastante desenhado. Não tem nem como desenhar melhor isso.
É, vamos lembrar, 116 vezes na história um time esteve perdendo por 3-0 nos playoffs, na série melhor de 7. Nenhum deles nunca virou.
Dedé?
Vai ganhar os dois.
Ah, garoto!
Uma cesta meio de longe, não, gente, né?
Vai ganhar os dois.
É, uma concordância.
Eu falei apertado pelo estouro do cronômetro, mas isso. Eu queria dizer uma coisa. Desculpa,
estouro do cronômetro,
eu sei que eu
tento interromper
todo mundo, mas é que realmente o delay tá um pouco grande. Mas enfim, o que eu queria falar é que o Stephen Curry, cara, é, dessa geração de jogadores, é o único jogador que, não, que tem uma qualidade que não é questionada. Porque o LeBron James, quando for falado assim, ah, o cara é o maior jogador de todos os tempos, ou o segundo maior jogador de todos os tempos, tem muita questão. E se for falar do Tim Duncan ser o ala, melhor ala pivô de todos os tempos, talvez tenha alguma questão, alguém vai falar do Karl Malone, enfim. Agora, falar que o Stephen Curry é o melhor chutador de todos os tempos, ninguém questiona mais, cara. Isso é muito da hora de ver acontecendo também.
Nossa, ninguém questiona ninguém mais na história.
Escorreu uma lágrima aqui, Dedé.
Eu acho que você emocionou um pouquinho, Dedé.
Ah, cara, alguém questiona que o Stephen Curry tem o melhor chute de todos os tempos? Eu não, ninguém, não dá, não tem como questionar. O cara janta, o cara humilha, o cara bate os próprios recordes dele já.
Ele tá com 90%
temporada que ele
em
mete
de quadra. Hã? Tá com 90% em canto de quadra nos playoffs.
Então, mas você não acha que tem que esperar um pouquinho mais, pelo menos mais umas duas temporadas aí pra gente ver como que o barco anda?
Eu acho que o Stephen Curry, o cara entrou na mídia agora, mas o cara já tá umas 5 temporadas com um rendimento muito parecido e é um rendimento incrível, cara. Ele entrou agora, virou modinha, o Golden State Warriors como um todo virou modinha, tá parecendo o Miami Heat, mas o Stephen Curry é um cara que já, pra mim, já é consagrado, velho. O cara é, tem, o chute dele é incomparável, uma velocidade e precisão incomparáveis, na minha opinião.
Eu concordo que é um grande jogador, mas eu acho que nunca vai jogar o que jogou essa temporada. Acho que essa é a temporada do Curry, é essa. Sempre foi um bom jogador, vai ser bom por mais alguns anos, vai ser um jogador de topo, mas o que ele tá fazendo nessa temporada eu acho que é caso de exceção mesmo, assim, tá fora da curva, tá fora do normal.
E Dedé, mais do que ter virado um time modinha, é um time que tá ganhando tudo, assim, então está na moda.
Ah não, sem dúvida, mas né? Não, virou um time modinha justamente porque tá ganhando tudo. O que eu tô falando é que é um time que não tem tradição nenhuma, é um time que não tinha fã nenhum e de repente todo mundo gosta e torce pro Golden State Warriors.
Mas é óbvio.
É isso que eu tô criticando. Agora, se você for pegar os números do Stephen Curry, cara, são muito parecidos com os dos outros anos. O que melhorou mesmo foi o resultado do time como um todo, que daí pra mim é mérito tanto do Steve Kerr quanto dos outros jogadores mesmo. Tipo, o quinteto dos caras titular é muito bom, velho. E tem no banco uma profundidade que poucos times têm. Então, eu acho que se construiu em volta do Curry uma equipe boa o suficiente para fazer o cara brilhar o que ele já poderia estar brilhando nas outras temporadas.
E assim, só mudando um pouco de assunto, mas não muito. Vocês acham mesmo que o Houston acabou, que implodiu, vai pra lugar nenhum mais?
Acabou na derrapada do Harden.
Os dois primeiros jogos foram muito bons, né? Então, por conta disso, eu acho que não vai acabar 4-0. Os dois primeiros jogos foram bem bons, acabaram sempre nas últimas posses e tal, mas tomar de 30 pontos em casa é meio um sinal de que você já não tem mais força pra brigar, né?
Já não tinha acontecido isso antes? Não tinha perdido aquele jogo lá, primeiro jogo da série em casa? Da outra vez também?
Tá 3-0, Kroves. 116 vezes ninguém nunca virou.
Mas aquele do os Clippers números... lá. Aquele do Clippers, lembra? Lembra do Clippers? Lembra? Lembra do Clippers? Não. Alguém lembra do Clippers?
O Clippers não, é aquele só... que eu falei que o cara amarela e você falou que não. É,
exatamente.
Que eles apanharam do time sem o Chris Paul, tomaram um nabo no primeiro jogo e aí, ó, quem tá na final? Aquele... Assim, é lógico que tem a história, tem os 3-0.
Eu acho que dificulta.
Mas assim, essa série pode tranquilamente ir pro sétimo jogo.
Sim, claro, claro. Só... Isso pode acontecer.
Eles
mas...
jogam em casa hoje.
De se novo, eles ganharem, de 30.
Se eles ganharem, é, assim, pode ter um outro cenário nessa série aí. Se eu tô ganhar um jogo fora, assim, eu não vejo que... O Atlanta Hawks e o Cleveland, eu até entendo. O Hawks não tem gás. Agora, Golden State e Houston, cara, eu não sei não. Eu vi o Harden jogando, ele é um cara que põe o time no bolso, cara.
Mas ele não.
Ele quase mas não um podia jogo entregar sozinho. Aquele jogo, foi o jogo 2, né?
Não
podia
entregar. É, o jogo 2, né? Bateu a bola no próprio pé, né?
Então, definir, assim, é, colocar o time no bolso e meter todos os pontos que ele meteu no último 4 no jogo.
Não, sim, claro.
É uma coisa, e lógico, definir a partida exige um passo além.
Que ele ainda não deu.
Plus que ele mais. Ainda não deu. Agora, às vezes, ele não precisa disso pra ganhar um jogo.
Não, não entendeu? Mesmo.
Eu acho que assim, aquela bola que ele errou mesmo. Errou, mas é. Não é todo jogador que sabe o que fazer na hora com 5 segundos, sem pedir de tempo.
É, ele, na verdade, a impressão que eu tive nesse jogo foi que ele tomou a decisão errada, porque ele pegou o rebote.
Exato.
E quando faltavam 6 segundos, ele passou pro Dwight Howard longe da linha dos 3.
É. Eu acho que ele. Nesse lance também, parece que ele viu um jogador do Houston chegando. Só se talvez um pouco esperto e já passou, porque falou, o cara vai chegar em condições pra chutar.
Mas
o cara era o Dwight Howard, mas ficou sem saber o que fazer.
Você percebe que é uma tomada de decisão errada no momento em que o jogo tá um ponto de diferença. Você não precisa de uma bola de três, independente de quem tá vindo nesse trailer, é você fazendo bandeja. Porque o melhor ataque do seu time é você fazendo bandeja.
Exato.
Não tem outra opção.
Com a defesa desarrumada,
exatamente.
Então, ele já devia ir pra sexta. Parece que ele quis, talvez, pensar no arremesso no último segundo. Agora, o que falhou, né? Nessa hora da segunda vez é que passou a bola pro Todd Howard, recebeu e assim, não tem nenhuma possibilidade, nada, tempo, cara. Tempo.
Ele não tinha tempo, eu acho.
Tinha.
Todo mundo então
tinha
ele tempo. Cagou.
É, então. Ele cagou porque assim, o técnico também achou que ele, na progressão, no contra-ataque, era a melhor opção possível no ataque. É uma decisão que você tem que fazer assim. E eles fizeram e era mesmo a melhor opção. Agora, no momento que aquilo não deu certo, cara, você tem que pedir um tempo. E aí, esse comportamento nos últimos segundos, essa frieza e esse cálculo do que vai acontecer é que demora um tempo e o James Harden ainda não tem.
E é por isso que o Houston está morto nessa série.
Não, eu não acho que é por isso que ele está morto, não.
É por causa dos 3-0.
É, por causa dessa derrota. Porque se esse jogo o Houston ganha, essa série é outra coisa. Tá 2-1,
jogo em Houston é outra história.
Ali ele deu uma cagada na série.
Lembrando para o nosso ouvinte que se você está vendo o programa ao vivo, na segunda-feira, dia 25, o jogo 4 será nesta noite, às 10 horas, assim que terminar o nosso programa. A gente viu de não atravessar um ou outro, eles vão começar depois do programa. Só sobre esse último lance do Harden, eu não vou adiantar um prêmio inútil que teremos ao final do programa, mas que vai falar justamente da tomada de decisão de James Harden nesse momento.
Eu, assim, só pra colocar mais uma coisa, eu lembro quem que era, não sei se era o próprio Jordan ou se era o Kevin Durant falando que, assim, na hora que você é o cara que tem que decidir a bola, você não vai querer fazer aquela super jogada espetacular pra meter a bola mais bonita do mundo, não. Na hora de ganhar o jogo e meter a última bola, você tem que fazer aquilo que você faz melhor. Então você tem que arremessar do melhor lado da quadra, na melhor posição possível, na mesma rotina que você mete todas as bolas.
Mas acho que não chegou nisso. Ele, a hora que ele recebeu de volta já do Dwight, que é isso que a gente estava falando. Acho que ele passou pro Dwight nem vendo quem era, achando que o cara até pudesse, nem sei se foi um arremesso de 3, mas o cara pudesse avançar pro garrafão. A bola voltou para ele. Quando ele pensou em fazer alguma coisa, ele meio que se atrapalhou com a bola. E aí dobrou a marcação e ele perdeu.
É, mérito também dos dois defensores.
Nem teve uma decisão tomada. Foi
a que dobrou a marcação e depois ele errou a bola.
Exatamente. É, mérito dos dois caras que chegaram e leram. O que ele não leu, eles leram. Falou, Harden com a bola no contra-ataque.
Contra-ataque,
que a gente faz.
Todo mundo em cima dele. Porque
ele não vai passar a bola.
Reitero o meu pedido que parem de falar desse lance para não antecipar a porcaria dos meus prêmios inúteis.
Corta, corta.
Quase não seria inútil. Corta. Pode ser?
Corta, Miguel.
Bom, esse foi o Giro de Notícias. Nós vamos então ao nosso intervalo musical, que vai homenagear nosso querido time de Oakland, California, com uma música do Skatalites.
Opa!
Scalifornia.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro do nosso contador de histórias, Rafael Gonzaga, que você nos traz nesse programa de couro e lavada.
Couro e lavada. Vamos resgatar um pouquinho, para homenagear o nosso Leandro e a mim. Quais são os maiores fiascos dos playoffs da NBA? Já contando que a maior derrota, o maior fiasco da história da NBA em si não foi em um playoff, foi no dia 17 de dezembro de 1991, entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat. O time de Miami tomou uma solapada de quase 70 pontos de diferença, o jogo terminou 148 a 80 para o time de Cleveland. Mas, como eu disse, a gente vai falar das maiores derrotas em playoffs. E a marca que se sustenta até hoje vem de 1956. O Minneapolis Lakers, sem Kobe Bryant ainda, bateu no St. Louis Hawks por 133 a 75, 58 pontos de diferença. Pra vocês terem ideia de como foi. Isso foi num segundo jogo das semifinais de conferência. 10 jogadores do Lakers de Minneapolis terminaram o jogo fazendo mais de 2 dígitos de pontos, ou seja, uma bela de uma solapada. E o mais incrível dessa história não é nem só o resultado, é que quem terminou avançando para as finais de conferência foi o Hawks, St. Louis Hawks.
Tá difícil?
Cospe essa maçã. Hawks.
Que o primeiro jogo eles ganharam por 116 a 115, um jogo apertadaço. É, isso que nesse primeiro jogo, inclusive, eles terminaram o primeiro tempo com 15 pontos atrás. E aí conseguiram ainda virar o jogo e terminar na frente por 116 a 115. Chegou o segundo jogo, tomaram essa na cara de 58 pontos de diferença. todo mundo imaginou que o Minneapolis Lakers iria decolar, e o terceiro jogo terminou exatamente 116 a 115 de novo pro Hawks. É, em 2009, o Denver Nuggets, com o Carmelo Anthony, empatou, conseguiu igualar esse placar elástico em cima do New Orleans Hornets por 121 a 63, também em playoff, só que foi no primeiro jogo dos playoffs, igualando a esses 58 pontos. É, e sabe quem estava jogando pelo New Orleans Hornets, meu querido Marcos do Amaral Jorge?
Quem?
The Big Yellow Man.
Yellow Man.
Yellow Man Chris Paul, aquele que é amarela e que o senhor falou que não. Ele lá estava amarelo. Sabe como terminou?
O Denver tinha um timaço, cara.
Esse jogo do New Orleans Hornets terminou, o Chris Paul terminou com a marca inacreditável de 6 turnovers, 6 bolas perdidas e 4 pontos.
Gênio.
Um gênio.
Craque
um gênio
de bola.
Da bola, craque dos momentos
de
decisivos.
Bola.
Foi isso. Pra terminar esse top 5, além desses dois jogos, top 5 das grandes derrotas de playoff da NBA, em terceiro lugar ficam, aí sim, o Los Angeles Lakers, que derrotou o Golden State Warriors em 73, 126 a 70. Em quarto lugar, o jogo desse ano dos playoffs entre Bulls e Milwaukee Bucks, que foi 54 pontos de diferença pro Bulls, 120 a 66. E por fim, 50 pontos de diferença, aí sim uma vitória do Bucks, 136 a 86 contra o São Francisco Warriors.
Uau.
É isto.
Bela história.
Você gostou da história, não?
Eu gostei, eu ia levantar um dado inútil dessa história, que nas maiores lavadas, a franquia de Lakers está duas vezes dando uma lavada e a franquia Warriors está duas vezes tomando uma lavada.
Para felicidade de Dedé Cavalieri.
Exato, que é contra as modinhas, né?
Exatamente.
Isso aí, Dedé, tem que se levantar mesmo.
Cavaliers, Dedé Cavaliers.
Você sabe que eu tava pensando numa coisa, engraçada também aqui?
Engraçada?
É engraçada
mesmo.
Fala,
pode falar.
Eu quero dar risada.
Não, é que tá passando aqui o preview do jogo do Houston Rockets e Golden State Warriors, e daí fica o narrador, que seria o Miguel, né, e dois comentaristas. E esses dois comentaristas é o Mark Jackson, né, mesmo, e Jeff Van Gundy. E os dois são ex-treinadores das duas equipes que eles mesmos falam. Eu fico pensando, o Mark Jackson, que era treinador do Golden State Warriors no ano passado, pensando, puta, cara, que eu podia estar aí.
Fazer,
hein? Que bicho que eu sou, os caras jogando pra cacete, eu tô aqui, que bosta, enfim. Eu achei engraçado, mas acabou,
mas
passou
o,
já.
O Mark Jackson, ele tem o mérito de ter meio que ter construído esse time, né? Ele só não tá no momento mais glorioso, mas ano passado a temporada do Golden State já foi bem boa.
É, ele só foi expulso, né, no time.
Acontece.
Alguém quer lembrar, o ouvinte, o motivo da expulsão dele?
Parece que tem um cunho religioso aí, né?
Ô, louco. Continua, é verdade?
Continua mais. Não, ele era cheio de ficar fazendo discursos de cunho religioso e tal. Isso não caía muito bem lá, não.
Pregava até na sobremesa.
Mas isso é o boato, aliás, né? Claro. Não é a verdade, necessariamente. Seja, isso é o boato.
Golden State, time laico, né?
Exatamente.
Aliás, reza a lenda
confirma
que o Cavaliers suspendeu os treinos entre jogos aí nas finais e adotaram aulas de yoga. Não sei se vocês viram isso. Os caras não estão mais treinando, agora estão fazendo aulinha de yoga nos dias que eles têm off.
Olha só. Será que vai dar resultados?
David Blatt.
Tempo dirá.
Já tá dando, né?
Ah, aquele técnico que não manda nada, é isso.
Exatamente.
Ah, mandou fazer yoga.
É isso. Sem moral.
Esse foi o Bola ao Sexto. Voltando orgulhosamente no programa 29, Brasil Zil. Leandro Yamin.
Oi.
Se estamos em final em NBA e NBB, como é que tá?
NBB, final, Flamengo e Bauru, melhor de três, sabia? Campeonato era assim, né? Na NBA era assim, a primeira fase era melhor de cinco, dos playoffs, depois melhor de sete. O Brasil...
Melhor de três, não, melhor
era
de...
Era melhor de cinco, a primeira fase de playoff, né? Era até uns anos atrás. E depois passava a ser semifinal de conferência.
Ainda era melhor de três, a história do Balonês, inclusive, era melhor de três ainda, depois semifinal de conferência.
É uma evolução, né?
Pois é, e o Brasil fazendo o contrário, chega na final, o melhor de cinco vira melhor de três, mas ainda tá bom. né?
Porque é melhor porque era melhor de um, né? É, até o ano passado.
É interessante, né, você tirar o jogo da final, né? Vamos vender menos jogos na final, vamos vender mais primeira rodada. Se tem mais público.
É muito inteligente.
É um motivo. Só pra contextualizar, o único motivo é a Rede Globo. A Rede Globo tem um horário na agenda do ano inteiro para o basquete. É a final da NBB. A Rede Globo abriu mão e deu duas datas. Vai passar o jogo 2 e o jogo 3, torcendo para acabar no jogo 2 e não ter que passar o 3. É isso.
Eles abriram um espacinho ali no meio do vôlei e tinha a brincadeirinha do Thiago Leifert. E agora eles abriram mão disso aí para ter um...
É. Se chegar no terceiro jogo, se acabar antes, bom pra eles.
E bom pra eles que tá o Flamengo, né? Pra ele, no caso da Rede Globo, do ponto de vista da Rede Globo, que ótimo que tá o Flamengo. Agora, Miguel, você sabe que no Canadá vivem três brasileiros muito ilustres. Um, André Cavalieri.
Perfeito.
Perfeito? Os outros dois são Bruno Caboclo e Lucas Bebê. Estariam convocados por Rubem Magnano para a disputa do Pan-Americano, que será aonde?
No Canadá.
No Canadá. Ei. Exatamente. Mas eles... eles abriram mão. Falaram que preferem ganhar moral nos treinos, na pré-temporada, no trabalho... Na pré-temporada não, né?
Nas aulas de inglês.
No dia-a-dia mesmo, no time do Toronto Raptors, aparentemente foi bem aceito pelo Magnano. Eles pediram dispensa, o Magnano parece que entendeu a situação deles, porque jogaram poucos minutos, já se esperava que não jogassem muitos minutos, mas jogaram poucos demais, pouquíssimos minutos, exatamente. Obrigado, meu. Jogaram pouquíssimos minutos. E... Enfim, foi uma decisão acertada do ponto de vista da carreira dos jogadores, assim. O Oscar Schmidt, a gente sabe que...
O Oscar acho que não gostou.
Não gostou.
O Oscar não gostou disso.
Mas é compreensível, né? Tem meninos de 19, 20 anos que precisam pensar na carreira. Estão ali na NBA e com certeza já ouviram alguém falar assim, ó. Ou você se dedica aqui a full, né? Ou pode ser que rode, pode ser que se jogue duas, três temporadas e pouquíssimos minutos em todas elas, e daí de volta para o Brasil.
Eu, Leandro e Amin, sobre esse assunto, gosto de lembrar duas histórias. Uma é de Luiz Scola, que nunca se importou com o time dele da NBA, sempre foi para torneio Maria Quitéria de basquete que fosse. Essa é uma história. A outra história é do Nenê, que até pouco tempo atrás não ia quase jogar com a seleção brasileira, ninguém sabia muito porquê, e foi relatado, né, em uma conversa com os nossos amigos blogueiros do HBNSB, que o Nenê ficara muito sentido com a Confederação Brasileira de Basquete, que não deu um suporte para ele no momento de saída do Vasco e ida para a NBA. Então... Qual é o argumento, né, para você convencer o Lucas Bebê de vem aqui que depois a gente vai estar com você, vai te dar um suporte? Não, ele pensa mais na própria carreira.
A CBB que tem histórico recente de problemas de pagar o seguro dos caras para eles jogarem, né? Então, você não consegue nem pagar o cara para ele vir jogar, você não tem nem que querer que o cara venha.
Não consegue nem pagar a vaga na Copa do Mundo.
Tem um ponto, né, que assim, eu não sei qual que é o argumento, eu sei que não é o Pan-Americano. O Pan-Americano não é convite para ninguém fazer nada.
Até porque o Brasil foi tricampeão recentemente do Pan-Americano, né?
É complicado. O Pan-Americano é uma competição muito, muito desvalorizada, pensando que os caras estão se estabelecendo na NBA e fechando contratos de muito dinheiro.
Esse negócio do seguro, né? Esse negócio do seguro, porque assim, os times exigem que você, que a Confederação pague, e a Confederação Brasileira não paga. E aí, assim, ou você é o LeBron James do seu time, você fala, cara, eu vou, relaxa aí, ou realmente você fica numa posição um pouco difícil, né? O cara...
Eu falei isso só porque o Scola, por exemplo, ele não ia jogar Pan-Americano.
Só pra fechar, convocação...
Total, não, se você for pegar, desculpa, Leandro, te cortei, foi
toma
sem querer,
cara,
porque você não tinha
falado.
Mas enfim, se você for pegar a comparação... Se você for pegar a comparação, é tipo falar para um cara do NBB, entendeu? E jogar o Juca, e jogar qualquer Inter desses de universitários, entendeu? Porque, meu, Pan-Americano ninguém liga, não tem nem propaganda do Pan-Americano,
mas
no Toronto, que vai ser a cidade que vai rolar os jogos.
Tá todo mundo ansioso aí pelo Pan-Americano? Como é que você tá vendo aí na cidade?
Ninguém nem sabe o que é Pan-Americano, velho.
Que maravilha, hein?
Vou rapidinho aqui. Rafael Luz, o Raulzinho, Ricardo Fischer, Larry Taylor, o Vitor Benite, o gigante Vitor Benite, Léo Mendel, o futuro da seleção brasileira, Marcos Toledo, Olivinha, Hitzheimer, o Mineiro, essa é surpreendente para mim, não concordo com a convocação do Mineiro, o Gerson e Augusto Lima do Múrcia da Espanha, que joga junto com o Raulzinho, são os convocados de Rubem Magnano para o Pan-Americano.
Muito bom, coligação PRDQ, PRDQ. Este foi o Brasil Ziu Ziu.
Eu sou o D. Eu sou o D.
Não canta em cima do que já está. Não enfia a mão nessa
já,
lama.
Já é duro a música original.
Não dublem. André, manda a pau.
Dá o play, Elian.
Ah, eu pensei que você... Eu pensei que o play... Deixa eu te explicar. Eu pensei que o play era no caso do seu Skype cair, entendeu?
Não de preguiça, né?
Ah, ok. Ah, então eu vou entrar ao vivo. Ok, então eu vou entrar
não,
ao vivo. Então
tá, mas bom. Não, se você quiser eu ponho.
Eu tinha gravado pro ouvinte que...
Quer que eu ponha? Tá na
tá
agulha.
Tá aí na mão?
Tá na agulha, não, eu
ponho. Não, vamos ao vivo, André.
Eu também vai prefiro ao vivo.
Eu prefiro ao vivo e quem sabe...
Faz ao vivo, né? Como diria Faustão. Vai, André.
O mestre.
Ok, ok. Ok, não, ok, já estou falando, parem de falar. Olha o delay. É o seguinte, no DDD dessa semana, ô Miguel, o DDD que são as dicas do Dedé, portanto as minhas dicas, eu vou falar do menor placar da história. E o menor placar da história, na verdade, é uma história que eu nunca vivi. É uma história contada pelo meu saudosíssimo avô, que contou que uma vez ele foi num jogo, meu avô sempre foi um grande apreciador de esportes no geral, e ele... Ele era de basquete, especificamente, era um grande apreciador de basquete. E ele conta dessa vez que ele foi, levou a família inteira para ver o Globetrotters jogar. E ele conta que os caras ali estavam jogando e tal, só que os caras estavam fazendo graça e tal, fazendo pá, passa para cá, passa para lá, drible, que os caras se distraíram, assim contava o meu avô, se distraíram e esqueceram que precisava fazer cesta. E o outro time entrou nessa também. E o jogo acabou incríveis 2-0, Miguel, para o Globetrotters, o que foi uma alegria da criançada. Faltando mais ou menos 30 segundos, um cara pegou a bola, tem que fazer cesta, pegou e enterrou. Eu sempre achei essa história muito boa, mas essa história normalmente vinha seguida, e daqui eu queria pedir uma licença para vocês, uma licença poética, para falar rapidamente sobre uma coisa de futebol, desculpa, mas é muito boa. Meu avô conta, é muito boa, meu avô conta uma história muito pitoresca lá direto da terrinha de Tele Santana, que eu tenho certeza que Leandro e a mim, sendo um grande fã de futebol, vai saber que Tele Santana é nascido em Itabirito, terra do meu avô, interior de Minas Gerais, e diz meu avô que certa vez ele estava ali assistindo um jogo entre Itabirense, que é um dos times de Itabirito, mas não o mais tradicional é o União, que era o time pelo qual, obviamente, meu avô torcia. Itabirense estava jogando contra um time de Belo Horizonte. E esse time de Belo Horizonte estava dando uma lavada no Itabirense. Nada parecido com essa derrota do Brasil na Copa do Mundo, mas estava perdendo, sei lá, 6-0. E daí 6-0, faltando mais ou menos uns 3 minutos para acabar o jogo, o Itabirense ainda fez pênalti no outro time de Belo Horizonte. E daí os caras do time de Belo Horizonte falaram, puta, não tem necessidade de bater esse pênalti, já tá 6-0, falta 3 minutos pra acabar o jogo, não vou bater esse pênalti, termina o jogo aí que tá bom pra nós, vamos, coitados dos meninos, meninos da cidade, tá bom. Deus diz, não, desculpa, infelizmente, senhores, alguém vai ter que bater o pênalti, preciso terminar aqui o jogo e tal. Deus, caras, não, mas a gente não vai bater não. Bem, resumo da história... Juiz colocou a bola no centro, ninguém correu, o juiz, pá, bateu, gol, o juiz fez o gol, na súmula apareceu lá 7-0 pro time de Belo Horizonte com o gol do juiz. Eu achava essa história contada pelo meu avô muito engraçada. Mas enfim, Miguel, esse foi o DDD dessa semana, contando do menor placar da história, Globetrotters 2-0 em cima do time, não lembro, nem meu avô nunca contou, não precisava, Globetrotters 2-0 em cima do time X.
Olha, Dedé... Muito legal, seu avô é um grande contador de histórias, é o Rafael Gonzaga da sua família. Um parênteses, eu estive com o Marcos do Amaral Jorge, com o ingresso promocional,
exatamente,
no último jogo do Globetrotters do Brasil, faz, sei lá, uns 6, 7 anos.
No Ibirapuera.
Tomamos uma bronca do policial logo na entrada, por uma questão de bigode.
Mas assuntos relacionados ao bigode.
Resolvido rápido. Bom,
eles ganharam, né?
Eles ganharam e assim,
não lembro. Não lembro
o resultado final.
O jogo é cheio dessas papagaiadas. Aí tapa a cesta, aí outro time joga magia negra. Então talvez esse 2-0 não seja mais do que uma papagaiada. Mas eu não quero frustrar toda a infância de André Cavalieri. Então, Dedé, eu acredito sim na sua história. Para fechar esse bloco...
Obrigado.
De nada. Para fechar esse bloco, nós vamos homenagear agora o rei. Quem é o rei do basquete hoje em dia, Marcos?
O rei do basquete é... Pô. LeBron James, ué. Claro.
Mas pra que o suspense na resposta? Parece que você não sabe.
Ele ficou com medo de errar.
É, eu vi, eu percebi.
Então, nós vamos ouvir Riding with the King, uma homenagem um pouco tardia, mas muito justa, ao guitarrista B.B. King.
Ao Scalabrine.
E Eric Clapton. Vamos lá.
Pobre cultura, ditadura, pulo fora da política. E com a vida hoje é craque crica. Fui grudar bem na cultura.
Isso é a assistência cultural do nosso Estação Basquete, que geralmente fala de um filme.
Referência à música?
Não, não fiz referência, Dedé. Porque eu senti que faltava uma referência ao título do quadro. Então hoje resolvi ir pro,
ainda bem,
pro título,
né?
Do
variou,
quadro.
Variou.
Tudo bem? Tudo.
Tudo bem, desculpa.
Na assistência cultural, a gente não vai falar de um produto cultural mais convencional. Vamos falar de uma coisa diferente. Não é verdade, Gustavo Battaglia?
É, eu não entendi o gancho, mas é verdade, Miguel.
Nós vamos falar de um canal do YouTube.
Eu tô brincando, eu entendi sim. É que
bom.
A gente tava conversando hoje antes do programa de fazer o programa e tal, que normalmente é Netflix, vai lá, esconde IP e não sei o quê. E aí hoje eu optei por pegar um canal do YouTube que eu acho muito bom, que é o arquivo do Will Chamberlain, Will Chamberlain Archive, que tem vários, vídeos muito antigos, muito legais, preto e branco, tem um acervo gigantesco. E aí hoje, como o nosso tema era falar sobre os grandes coros e tal, fiquei pensando, pô, grandes coros. Pô, eu vou falar sobre o cara que mais perdeu, né? Mas não só o cara que mais perdeu, porque o que mais perdeu deve ter um monte. O cara que jogou no Philadelphia 76ers 10 temporadas seguidas, com certeza ele perdeu bastante, muito mais do que o cara que eu vou falar hoje. Só que aí eu peguei e joguei lá o Elgin Baylor. É o Jim Baylor, pra quem não sabe, é um cara que tá no Hall da Fama. Ele tá nos 30, aniversário de 35 anos da NBA, quando escolheram os 35 melhores jogadores, ele foi escolhido. Quando aconteceu isso nos 50 anos, ele foi escolhido novamente. Ele jogou de 1959 até 1972, são 13 temporadas. Das 13 temporadas, ele foi 11 vezes All-Star Game e jogou 11 jogos das estrelas e 10 vezes ele foi eleito para o melhor time da temporada. E eu escolhi falar sobre ele porque ele tem uma carreira que é legal e tal, mas ele é o maior perdedor da história das finais da NBA. Ele chegou a 7 finais de NBA e perdeu todas. Nunca ganhou um anel, né? O cara que ele fez 23 mil pontos na carreira, mais de 11 mil rebotes. Ele tem o recorde de pontos em uma partida de final de NBA, que são 61 pontos, contra o Boston, no Boston Garden, em 1962, e nunca ganhou. Quer dizer, ele jogou 8 vezes, perdão, me equivoquei. Foram 7 vezes só contra o Boston.
Nossa!
E a 8ª vez foi contra o Knicks.
Por isso que ele só perdeu.
E então, ele também perdeu.
Muito bom. Ele deu a maior lavada, mas é um grande tomador
só
de lavadas.
O nome do arquivo no canal que eu falei é Elgin Baylor, Most Underrated Player in NBA History. Underrated, pra quem não sabe, é o cara que é o mais... Vai, Dedé.
Desvalorizado.
Isso, garoto.
Subvalorizado, desculpa.
Boa.
Exato. Esta foi, então, a assistência cultural e um pequeno glossário inglês-português.
Open English.
Inúteis. Esse é o Wheels Inúteis, ou Prêmios Inúteis, como concebemos. E o primeiro prêmio, vejam vocês, quando eu jogava videogame no Mega Drive com meus irmãos, a gente jogava futebol, toda vez que alguém vinha cortando pela direita ou pela esquerda, vinha correndo pelo lado, nós sabíamos que essa pessoa, ao chegar perto da área, ia parar e cortar para o meio. E a gente sempre fazia isso e começava a marcar isso do outro. E o meu irmão chamava isso de obviedade. E vai chegar, vai fazer obviedade. E...
Caramba, hein? Que recurso de vocabulário que essa família tinha.
Obviedade, cara.
Né?
Legal. Sopa de letrinhas, bem estudado.
Mas continua.
Então, o prêmio de hoje chama Prêmio Obviedade, que vai pro James Harden, que ele só corta pra esquerda. E quem falou isso não foi eu, não. Foi Stephen Curry, que após ter marcado muito bem o James Harden no lance que foi falado no começo do programa, em que o Houston perde o jogo com a bola na mão, o Curry falou que, estudando um pouco o Harden, não precisa estudar muito, viu que o Harden só cortava para a esquerda, principalmente em lances que ele estava precisando decidir, como até o Marcos falou, de usar o que você sabe na hora de decidir, ele sempre corta para a esquerda. E no lance, se vocês puxarem aí o vídeo, vocês vão ver que na primeira tentativa ele está com a esquerda fechada, ele volta a bola para o Howard não sabe o que fazer, volta para ele, ele vai de novo para a esquerda, tenta ir pra direita, ele toma um, meio que um totozinho do Stephen Curry e perde a bola 0 segundos. Então esse foi o prêmio obviedade. E o segundo prêmio, depois vocês podem comentar à vontade, é o prêmio Chorei, que vai para aquele pessoal de Atlanta que tá pensando na economia, assim, falou, vou comprar só a partir do jogo 5 da final para ver meu time jogar esse ano tranquilo. E talvez não veja mais seu time nesta temporada. Vocês têm algo a considerar desses prêmios inúteis?
Eu tenho. É, o James Harden não é um cara que só sabe cortar para a esquerda, né, gente?
Não, isso
só soubesse cortar para a esquerda.
É, a gente simplificou demais o basquetebol dele.
Claro,
né?
Exato. Isso é igual o cara que fala
para MVP.
Já que a gente falou de futebol Stephen bastante
Curry,
hoje.
Todo respeito.
O cara que fala assim, ah, o Messi é só a esquerdinha também. Faz, mas, pô.
O Messi é só aquela jogada do videogame não, também, de vir cortando pra dentro da área e chutar.
Não, o Garrincha é só o driblinho, assim, pô. O
Messi é apelado.
Não, mas ó, o Harden deu o recurso do jump, do step back, né? Que essa é uma jogada...
Não, esse pra mim é o melhor recurso que ele tem.
Dele, o cara... Tudo bem, ele não depois sabe fazer planeja pela direita.
O cara mas... só faz step back e depois crossover.
Exato, pois é.
Não, e tem uma questão também que não é demérito nenhum, é você ser especialista em fazer determinada coisa e realizar aquilo sempre muito bem e ninguém pegar você fazendo aquilo. É um mérito também.
É um mérito.
Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 29 Couro. E eu peço o destaque do que ainda acredita numa virada hoje de Houston Rockets. A primeira em 116 vezes.
Eu não vou dizer que eu acredito numa virada. Assim,
já mudou, já mudou. Ele começou o programa falando uma coisa e terminou outra.
Porém, o pessoal aqui, eu tive que falar isso, porque vocês estavam cantando já Golden State, Cavs na final, 4x0, 4x0, e não é bem assim, gente.
Continua,
o jogo tá começando, corre lá pra TV, que acabando aqui vai começar o jogo lá. Eles estão ouvindo.
Rafael Gonzaga, você já é um pouco mais incrédulo. Qual o seu boa noite nesse final de programa?
Meu boa noite, são 4x1 e 4x0, 4x1 hoje. Hoje o Houston ganha um jogo. Eu já tinha colocado 4x1 desde do início do playoff. Eu acho que é isso. Eu acho que o Harden, a única coisa que eu ia falar que não deu tempo, porque o Marcos do Amaral tá falando pra caramba hoje, era que que o Harden é realmente especialista é só lance livre.
Parabéns, parabéns.
Aí.
Muito bom. Ele que é especialista em lances livres, mas foi campeão jogando futebol nesses últimos dias.
Boa, garoto.
Parabéns para Leandro e a mim, o seu time anarquista, não sei se posso falar assim.
Com origem anarquista.
O seu destaque final, Leandro e Armin?
Meu destaque final é um parabéns, não ao meu time, nem a mim, obrigado pelo parabéns dado, mas parabéns a André Cavalieri, que assinou excelente reportagem sobre o título De Onde Vem a Violência.
Opa,
muita gente que eu conheço leu, repassou e curtiu, e é de cabeça arejada, assim que a gente precisa mesmo. Mesmo de longe, entende tão bem o que tem acontecido por aqui.
Muito bonito.
Bonito.
De onde que vem? Ô, Dedé, de onde vem?
Onde é que vem o baião?
É ninguém lê.
André, o seu boa noite final, fazendo mais uma vez o destaque da sua grande reportagem.
Obrigado, hein, Leandro. Fico emocionado de ser elogiado por um escritor tão bom quanto você. Mas a gente não vai ficar aqui trocando essas amenidades, né? Muito obrigado por mais essa participação. É o meu último programa, para alegria de todos, fora de casa. Fora de casa que eu digo Toronto, né? Que é onde eu tenho morado. Então, quer dizer que na semana que vem eu já não terei esse delay horrível e nem aquela voz de Darth Vader. Porém, entretanto, todavia, aviso aos navegantes que eu tive aqui o meu contrato assinado até o final do meio da temporada que vem. Então... fico até o final do ano aqui no Canadá, então se a gente pode ficar conversando um pouquinho, que ainda acompanha o começo da temporada que vem aqui em Toronto, quem sabe o Bruno Caboclo me dá uma chance de falar com ele nessa próxima temporada, e foi um prazer mais uma semana estar com vocês, Miguel e companhia, um abraço.
Prazer é sempre todo nosso, André Cavalieri, e é por isso que eu chamo boa noite de Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Sem eco, um pouco mais humilde, boa noite de hoje. Nós estamos chegando ao final e para homenagear os times que, se tivesse mais um dia, poderiam virar tudo, nós vamos com One More Day, com Groundation. I would find a way to love every day.
let them talk about yesterday. Standing alone, mounting the sin upon sin, with nothing within. People, if I am